Boa tarde a todos e todas. Nós já temos quórum, então podemos dar início à nossa sexta sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFABC 2016. Só um primeiro informe: o nosso reitor, professor Klaus Capelli, está em viagem à Brasília, em reunião no Ministério da Educação e no Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação. E então eu estarei presidindo a sessão de hoje. Eu queria, como de praxe, convidar a professora Denise Consone, então, para me apoiar nessa que eu espero que não seja uma reunião muito demorada, porque temos poucos pontos de pauta. Agradecendo então já a professora Denise, eu passo a pauta então com informes da reitoria. Eu só queria dar um informe muito rápido, e nós vamos ter a oportunidade de discutir isso mais demoradamente em outras ocasiões, mas eu acabo de chegar de uma reunião com o Ministério Público Federal, aqui de São Bernardo do Campo, onde nós tínhamos apresentado, através da nossa Procuradoria Jurídica, uma representação junto ao Ministério Público Federal, pedindo a colaboração, na verdade, do Ministério Público Federal, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais da região, no que diz respeito às ações de segurança da UFABC e da comunidade da UFABC. Nós já tínhamos encaminhado o ofício com essa demanda, e hoje pela manhã nós tivemos uma reunião lá, então, com dois procuradores federais, e foi uma reunião bastante produtiva. Então, temos em colaboração aí o Ministério Público Federal também, apoiando tanto em ações de recomendações junto a órgãos estaduais, municipais e federais, quanto da própria parte do Ministério, recomendando algumas medidas junto ao Ministério da Educação, que devem facilitar e devem favorecer as ações de segurança no entorno dos campi, tanto de São Bernardo do Campo quanto de Santo André. Então, acho que essas são informações relevantes aí para toda a comunidade. Nós vamos estar acompanhando e vão ter outros desdobramentos que estaremos informando. A reitoria não tem nem. Nós não temos nenhum outro informe nesse momento. Nós gostaríamos de abrir então para informes dos conselheiros. Henrique. O microfone para o Henrique.
Boa tarde a todos. O meu informe é o seguinte: existem aqui na universidade alguma iniciativa de alguns alunos de promover aulões e minicursos gratuitos para outros alunos, né? Por exemplo, tem a iniciativa do DSED, está dando um aulão gratuito de disciplinas de maior dificuldade. A gente está arrecadando alimento. Tem um minicurso de Excel que está acontecendo aos sábados, só que aconteceu um problema. Parece que tem um outro aluno cobrando por aulas de Excel, e isso não é permitido dentro das dependências da universidade. O que acontece é que esse aluno que estava dando gratuito o Excel foi impedido de poder continuar dando o curso, porque ele foi suspenso de poder fazer reserva de sala. Então, assim, parece que tem uma comissão para analisar esses casos, mas eu gostaria de deixar isso informado, porque pedir celeridade dessa comissão. Porque não seria, não é ruim para os alunos, né? Iniciativas boas de tentar os alunos se ajudarem serem impedidos por causa desses casos, né? Essas atividades são muito importantes para a comunidade acadêmica, né? Por exemplo, nesse fim de semana a gente teve um aulão de eletromag promovido pelo DCE. A gente conseguiu juntar 200 quilos de alimento para doação. E isso é ruim que alguns alunos estejam cobrando, né? E eu gostaria de informar isso e pedir que houvesse celeridade nesses tipos de processo. Obrigado.
Obrigado, Henrique. Realmente, chegou ao conhecimento da reitoria a denúncia de que haveriam algumas atividades sendo cobradas nas instalações da UFABC, só que toda denúncia tem que ser apurada, e na denúncia existem informações que com certeza podem ser verídicas, outras que não podem não ser, e é que é só a verificação aí que vai poder nos demonstrar a questão, a realidade sobre. Então, eu queria agradecer esse informe do Henrique, até pontuando aí as iniciativas louváveis no sentido de ações de apoio à comunidade, né, dentro das regras e tudo mais. Eu acho que, eu não sei até que ponto essas iniciativas do DCE foram formalizadas em detalhes, né, porque eu acho que talvez uma medida possa, a gente, justamente como um acordo, estabelecer como formalizar essas ações de cooperação para que elas não sofram interrupção nos casos em que haja abuso por parte de outros membros da comunidade, o que cause aí, possa causar, como parece estar causando, uma confusão entre iniciativas idôneas e iniciativas aí, transgressões, na verdade, iniciativas ilegais, que é a comercialização de cursos dentro da universidade. Mas eu queria agradecer, a gente tá acompanhando, vamos pedir celeridade nisso e estabelecer uma forma de que essas ações possam estar registradas para evitar essas confusões nessa hora. Obrigado. Não temos nenhum outro conselheiro inscrito. Bem, então, sem mais informes, passamos à ordem do dia. A votação da ata da quarta sessão ordinária de 2016, que foi realizada em maio, 10 de maio e 7 de junho de 2016. Em discussão, a ata da quarta sessão. Sem nenhuma observação, então... Peter.
Uma questão de ortografia. Na linha 209, tem escrito curadoria, que provavelmente deve ser curadoria.
Desculpa, qual a linha?
209, página 5. Página 5. Curadoria. Curadoria.
É só um erro de grafia aí, né? Curadoria.
E no final, na linha 423, parece que, do que para constar, assim, para encerrar a ata que foi repetida, não sei se é porque são duas sessões, acho que não. Acho que é algum problema de redação. Final da ata.
Desculpa, onde, professor?
Então, do que para constar, começa na 423 e de novo na 426. É que não só do que para constar,
Tá. Obrigado, professor. Professora Denise?
Também só um errinho de grafia na linha 72, seria mestrado em engenharia de materiais.
Obrigado. Mais alguma observação? Não? Então, em votação, com as correções indicadas, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções? 3 abstenções. A ata da quinta sessão ordinária de 2016, de 21 de junho de 2016. Observações? Discussão? Bom, não havendo nenhuma observação, coloco em votação a ata da quinta sessão. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? 3 abstenções. Obrigado. E vamos então para o terceiro ponto da ordem do dia, que é a alteração da resolução CONCEP 139, de 27 de setembro de 2012, que regulamenta as normas para a criação, alteração e extinção de disciplinas dos cursos de graduação da UFABC. Essas alterações foram discutidas na última reunião do CONCEP e foi designada então a conselheira Andréia Silva como relatora das alterações propostas. O microfone para a Andréia, por favor. Andréia, por favor.
Boa tarde a todas e a todos. Então, tem um PowerPoint aqui, um resumo do relato. Passando. Chega aqui, né, na ordem do dia a resolução que altera a resolução CONCEP 139, que trata de norma de criação, alteração e extinção de disciplinas. Pode passar. Essa resolução CONCEP 139, ela foi aprovada, né, pelo CONCEP em setembro de 2012, foi discutida aqui no expediente e tinha passado também pela comissão de graduação na ordem do dia e no expediente. O escopo dessa resolução seria, então, as normas e principalmente os fluxos, né, para criação, alteração e extinção de disciplinas dos cursos de graduação. Nessa resolução, no artigo 2º, se define, né, o que é uma disciplina de graduação. E quanto à natureza de uma disciplina, delimita, né, três tipos de disciplinas que temos na graduação: disciplinas obrigatórias dentro de um projeto pedagógico, as de opção limitada e as livres. E sobre as disciplinas de opção limitada, a resolução fala que são presentes em um conjunto selecionado de disciplinas em que uma quantidade de créditos definida deve ser cursada pelo aluno para a integralização do curso de graduação em questão. E aí, no parágrafo 2º desse artigo, a resolução coloca que as disciplinas de opção limitada de um bacharelado interdisciplinar serão todas as disciplinas obrigatórias dos cursos específicos vinculados a este bacharelado. O que eu conversei com algumas pessoas que acompanharam o histórico, assim, dessa resolução é que alguns discentes não estavam conseguindo integralizar seus cursos específicos no tempo previsto no projeto pedagógico, porque a lista de disciplinas de opção limitada que estava na resolução CONCEP 102 era uma lista limitada, né? Bastante limitada. Então, um exemplo aqui que eu consegui ver é que as engenharias, as únicas disciplinas das engenharias, na maior parte das engenharias que eram opção limitada do BCIT, eram as disciplinas comuns das engenharias, que eram 46 créditos. E o BCIT exige 57 créditos de opção limitada. Então, em algum momento, o aluno tinha que fazer disciplinas de outros cursos, e aí isso poderia levar um atraso na integralização do curso específico, e inclusive no BCIT também. Resgatando a discussão que teve quando foi aprovado o BCIT, o projeto pedagógico novo do BCIT no ano passado, o projeto pedagógico foi aprovado contendo um anexo 2, conjuntos sugestivos de disciplinas de opção limitada para o BCIT, e estava com uma observação nesse anexo, ele estava vazio, que será estruturado após a revisão de todos os cursos pós-BCIT, e divulgado na página da Pró-Reitoria de Graduação. Então, isso foi deixado dessa maneira porque, na discussão aqui, principalmente a professora Itana, né, que era vice-coordenadora do BCIT, apontou que o projeto estava desfigurado por ter todas as disciplinas obrigatórias de todos os cursos pós-BCIT como opção limitada do BCIT. O curso não definia quais eram as suas disciplinas de opção limitada, então estava... Praticamente, era uma decisão do curso pós-BI, né? Se ela era obrigatória para o pós-BI, então automaticamente era opção limitada do BCIT. Então, estava descaracterizando o próprio conceito de disciplina de opção limitada, né? De ser um conjunto selecionado de disciplinas. Pode passar? também teve uma discussão na discussão aqui no expediente, na ordem do dia, para aprovar o projeto pedagógico do bacharelado em arte e tecnologia, que ele foi encaminhado até o CONCEP com um projeto pedagógico somente do BI, sem outros projetos pedagógicos de cursos específicos ligados a ele. Então, não teria como essa resolução atender ao caso do BAT. Seria um caso omisso, mas não necessariamente deveria ser um caso omisso, né? Se adequasse à resolução CONCEP 139. Então, a pró-reitoria encaminhou para o expediente da última sessão essa proposta de alterar o parágrafo 2º do artigo 2º da resolução CONCEP 139, que passa a vigorar com a seguinte redação: as disciplinas de opção limitada de um bacharelado interdisciplinar serão definidas pelas coordenações do respectivo bacharelado dentro do catálogo de disciplinas da UFABC. A discussão foi principalmente como que a coordenação faria isso, se seria adequado que somente a coordenação do curso fizesse isso e que não passasse pelos outros órgãos colegiados, né, a CG e o CONCEP, já que isso seria uma alteração no currículo do curso, então no projeto pedagógico do curso. Então, para a ordem do dia, a pró-reitoria acatou uma sugestão que foi dada pelo professor Edson no expediente, de que a redação fosse: cada bacharelado interdisciplinar poderá incluir no seu projeto pedagógico uma lista de disciplinas de opção limitada própria, a partir do catálogo de disciplinas da UFABC. Então, na minha avaliação, a redação vigente, né, que todas as disciplinas de todos obrigatórias dos cursos pós-BI são disciplinas de opção limitada, ela está em desacordo com o que o próprio caput fala, né, que é um conjunto selecionado de disciplinas, então que precisa mesmo ser alterado. E além disso, está levando a uma caracterização das disciplinas de opção limitada do BI, que seriam disciplinas de áreas fundamentais dos cursos pós-BI, e, na verdade, cursos que têm disciplinas obrigatórias que são bem específicas e bem avançadas. E também tira do próprio BI a governabilidade do seu currículo, né? E aí, eu não sei se está meio ruim de enxergar, eu fiz uma avaliação de como é distribuídas as disciplinas obrigatórias nos diferentes os números de créditos nos diferentes cursos pós-BI. Tem cursos específicos pós-BCIT que tem 58 créditos de disciplinas obrigatórias, que é a licenciatura em Química e o bacharelado em Neurociências, que tem 60 créditos também de disciplinas obrigatórias. E tem cursos que tem bacharelados também, não é uma engenharia, o bacharelado em Ciências Biológicas tem 122 créditos de disciplinas obrigatórias. Então, de certa forma, os cursos estão representados de maneira diferente dentro do próprio BCIT. Então, porque da licenciatura em Química, as disciplinas que estão no BI são 58 créditos, e no bacharelado em Ciências Biológicas são 122, e da engenharia, 150 créditos em média. Então, os cursos acabam sendo representados de maneira diferente, principalmente no BCIT. No BCH, um curso que tem menos disciplinas obrigatórias, acredito que seja a licenciatura em Filosofia e o bacharelado em Planejamento Territorial. E assim, no BCH, a exigência de opção limitada é de 81 créditos, é uma exigência maior. E todos os cursos têm em volta de 100 créditos de disciplina obrigatória. Então, não há uma discrepância muito grande, né? Agora, no BCIT, eu percebi isso, que tem cursos que seria justamente, né, 58 créditos de licenciatura em Química, o número de disciplinas de opção limitada do BCIT, e tem cursos que têm o dobro disso. Pode passar? Então, eu fui buscar no regimento da universidade o que diz, né, sobre o projeto os projetos pedagógicos e as disciplinas. Então, no regimento da UFABC, o artigo 45 diz que o plano de cada curso, aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, abrangerá uma matriz sugerida de disciplinas obrigatórias, de opção limitadas ou livres. Pode passar. E na resolução CONCEP 140, que foi aprovada junto com a CONCEP 139, diz que as disciplinas de opção limitada poderão ser apresentadas no corpo do projeto pedagógico sob uma forma de uma lista com uma sugestão ao aluno, seguindo o mesmo padrão das de natureza obrigatória. Então, na minha opinião, não precisaria, na resolução que fala sobre criação de disciplinas, também se falar o que vai conter ou não um projeto pedagógico do curso. Então, a minha sugestão é que a alteração seja de suprimir o parágrafo 2º do artigo 2º da resolução CONCEP 139. Então, porque a resolução 140 já contemplaria o que se espera agora das disciplinas de opção limitada. Pode passar. Aí cria-se um problema que o BCIT e o BCH prevêem, né, créditos de disciplinas de opção limitada, mas não contém esses projetos pedagógicos numa lista. O BCIT tem esse anexo que está em branco, e o BCH, no corpo do projeto pedagógico, somente fala que disciplinas de opção limitada são disciplinas de um grupo selecionado de áreas fundamentais, das áreas de filosofia, planejamento de território, economia e relações internacionais. Haverá, então, suprimindo o artigo 2º, o parágrafo 2º do artigo 2º da CONCEP 139, um vácuo, né, de cursos, projetos pedagógicos que não contêm a descrição de quais são suas disciplinas de opção limitada. Então, queria essa necessidade de se discriminar isso. E a minha sugestão é que cada curso, e foi o que foi acordado na aprovação do BCIT, que cada curso pós-BEI indique as suas disciplinas que seriam de caráter mais fundamental e que seriam interessantes para o currículo do BCIT. E uma forma de ver isso seria que disciplinas obrigatórias desses cursos específicos que não tenham como recomendação muitas disciplinas de curso pós-BI, que sejam realmente uma disciplina que possa estar dentro do currículo do BCIT ou do BCH. Os NDEs, né, dos cursos dos bacharelados interdisciplinares deviam obter as sugestões das coordenações dos cursos específicos ligados a esses BIs. Pode passar. E aí, então, para que realmente esse trabalho seja feito, eu proponho que seja incluído um artigo 3º como uma disposição transitória de que as adequações dos projetos pedagógicos do BCIT e do BCH sejam apreciadas pelo CONCEP até a sua última reunião desse ano, que é a 11ª reunião ordinária de 2016, seguindo o mesmo fluxo determinado pela resolução CONCEP 140, que é o passar pela coordenação plenária do curso, comissão de graduação e CONCEP. Pode passar. E também como está se alterando, colocar nos considerando as outras resoluções que eu mencionei antes, o regimento da UFABC e a resolução CONCEP 140. É isso. Sou favorável à aprovação com a sugestão.
Boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço imensamente o relato cuidadoso da Andréia, a gente tinha conversado já anteriormente. É importante destacar que ela refletiu muito além do que a gente conversou nesse conselho no expediente. Ela considerou a interação entre os BEIs e os cursos de formação específica para elaborar o seu relato, o que é louvável. Eu gostaria que muitas pessoas tivessem esse tipo de big picture do nosso projeto pedagógico. Então, eu concordo com as sugestões realizadas, eu acato a sugestão da relatoria e poderia nos comprometer aqui, né, em nome da Prograde, na figura da coordenação geral dos BIs, de auxiliar o BCT e BCH nessa construção, garantindo que essa preocupação que a Andréia levantou aqui seja mantida, né? De que o aluno que porventura queira cursar um pós-BI, unicamente aquele pós-BI e o BI vinculado, ele possa fazê-lo sem necessariamente ter que buscar a disciplina de opção limitada fora do curso, porque a princípio o curso pós-BI foi construído pensando dessa forma, certo? É, agradeço mais uma vez, Andréia.
Boa tarde a todos. Andréia, parabéns pelo relato, muito bem elaborado. É, eu gostaria de dizer que o relato da Andréia traz embutido uma coisa que talvez não esteja clara, que além dessa preocupação entre o BI e aqueles cursos pós-BI vinculados a ele, a gente ainda vai poder ter uma interação importante entre o BCT e o BCH. Porque seria muito interessante a gente ter disciplinas como estudos étnicos raciais, que é uma obrigatória do BCH, como opção limitada do BCT. Assim como provavelmente existem disciplinas do BCT que possam interessar a determinados alunos do BCH. Então eu acho que este caminho vai ser muito interessante, que a gente vai permitir inclusive essa troca entre os dois BIs. Né? Que eu acho que faz muito sentido se a gente pegar, eu estou só elucubrando aqui, né? eu não sou membro da coordenação de nenhum dos dois BIs, mas seria muito interessante se nesse rol de disciplinas de opção limitada estivesse a obrigatória do outro BI. Então, nas disciplinas de opção limitada do BCT estivessem as obrigatórias do BCH e vice-versa, para dar essa oportunidade de interação entre os dois BIs. Seria uma sugestão que eu dou de encaminhamento para a gente conversar. E aos dois BIs. Né? Eu acho que ia ser muito interessante isso. Então, eu gostaria de registrar apenas, presidente, o meu apoio à proposta que a Andréia fez e que foi acatada pela área demandante.
Acendeu. Acho que sim. É, obrigado, Rony. Conselheiro Peter.
Boa tarde. Talvez estendendo um pouco até o que o Rony falou, eu, pela redação que tem nesse momento, naquele artigo 1 proposto, né, que está de disciplinas de opção limitada elaborada a partir do catálogo de disciplinas da UFABC, eu suponho que isso significa que não há liberdade dentro do enfim, da plenário do NDA, do bacharelado interdisciplinar, de propor uma própria disciplina de opção limitada que não necessariamente estaria vinculado a um dos cursos pós-BC ou BI. Vai. Então, eu queria saber se não seria o caso de abrir um pouco mais para não restringir, para não obrigar os bacharelados interdisciplinares a assumir especificamente a disciplina de opção limitada que já existem.
Tá, vamos fazer uma rodada de três, depois a gente volta para as áreas. Fábio.
Bom, boa tarde a todos. Com essa resolução a gente tem algumas preocupações. Alguns caminhos, principalmente de fazer, alguns alunos preferem cursar o curso de trás para frente, mas o que mais me preocupa é a transição agora que os projetos das engenharias vão ter. Então, eu sei que na CG do dia 28 talvez passem, mas talvez não dê tempo de incluir essas disciplinas até o final do ano, porque se você fala do catálogo de disciplinas, é o catálogo que está no site da Prograde. E aquele catálogo, a gente tem uma série de problemas com aquele catálogo já, e vai ter um problema maior ainda, porque essas disciplinas novas das engenharias, elas não vão estar incluídas nessa versão, elas não estão nesse ano. Então, a gente teria que esperar mais um ano para a nova versão do catálogo sair, para então a gente pensar nas disciplinas, porque mesmo disciplinas introdutórias de algumas engenharias que fazem sentido ser disciplinas de opção limitada do BCT, foram desmembradas em alguns cursos. Então, a gente fica nesse impasse também, Porque como o próprio projeto pedagógico do BCT diz, quando todos os cursos vinculados terminarem as suas reformulações. Então teria que esperar as 8 engenharias finalmente passarem aqui pelo CONCEP para aí a gente pensar numa lista de disciplinas e se ainda estiver atrelada ao catálogo de disciplinas, tem que esperar mais um ano até que o novo catálogo com as novas disciplinas de todas as engenharias saiam. E tem que garantir também que pelo menos cada pós-BI do BCT, percebi que o BCH não é tanto problema, mas garantir que pelo menos o total de créditos de cada pós-BI seja considerado de opção limitada para aquele aluno que, porventura, queira, veio aqui para fazer um curso só e que, porventura, vai acontecer em algumas engenharias da UFABC por causa do número de créditos. O aluno ele não vai poder se dar o luxo de fazer disciplinas de outros cursos porque o próprio curso dele já está tão engessado, tão específico na nova grade que ele não vai ter opção de escolher outro curso, a não ser que ele fique fazer disciplinas de outro curso, a não ser que ele fique aqui por um bom tempo. Mas se o aluno quiser entrar aqui e fazer em 5 anos, ele não vai ter essa possibilidade. Então tem que garantir que pelo menos o total de créditos de disciplina de opção limitada de cada curso seja incluída nessa lista. É isso.
Obrigado, Fábio. Volto então para Paula, para Andréia, para comentários.
Com relação ao comentário do Peter, a nova proposta agora feita pela relatoria de exclusão do artigo trata o BI como qualquer outro curso. Então, ele poderia sim criar disciplinas de opção limitada se quisesse. A proposta original, de fato, não contemplava essa possibilidade porque, de fato, por um problema operacional, não por um problema conceitual, seria complicado o BI ter uma disciplina própria, porque o BI não aloca docentes e não tem docentes próprios. Então, mas por um problema operacional, não que a gente acredite que isso não deveria acontecer. Em relação ao comentário do Fábio, então, como eu mencionei, o relato da Andrea chama bem a atenção para isso. Então, a gente pode se comprometer, junto com os BIs, a manter o mínimo de créditos obrigatórios de cada curso para contemplar, então, 57 créditos no BCT e 81 no BCH. E com relação ao catálogo de disciplinas, se vocês verificarem no site da Prograde, agora finalmente estamos em fase. Então, o catálogo que está no site é o catálogo 2016. Então, a princípio, todos os projetos pedagógicos aprovados com as suas disciplinas já são inseridas na nova versão do projeto pedagógico.
Só para aproveitar a pergunta do Fábio, eu entendo que toda vez que a gente aprova um projeto pedagógico novo com a criação de novas disciplinas aqui no CONCEP, automaticamente o catálogo de disciplinas é atualizado, não é? Então, Fábio, eu acho que isso responde a sua pergunta. Se automaticamente atualiza o catálogo, aquelas disciplinas automaticamente fazem parte do rol.
É que antigamente demorava um pouco, porque o catálogo demorou para ser construído. Mas agora a gente está em fase.
Por favor, esclarecido, então, vamos continuando. A Denise.
Eu gostaria só de compartilhar duas preocupações que já foram levantadas pelo professor Peter e pelo Fábio. Então, uma delas seriam essas disciplinas que não pertenceriam a nenhum outro curso pós-BI. Isso existia no início, né, da universidade. Eu sempre lembro da disciplina chamada Floresta Amazônica, né, que não tinha dono, a gente falava. Ou seja, não tinha nenhum grupo de professores, nenhum centro que se responsabilizava por aquela disciplina. E era uma disciplina de opção limitada do BCT. Então, a maneira como a gente fez a codificação das disciplinas é justamente com essas siglas MC e CN, já indicando qual centro que seria o responsável pela disciplina, é justamente para evitar esse problema. Então, nada contra os BIs terem disciplinas de opção limitada próprias, mas é importante que exista professores, grupos de professores interessados em manter aquela disciplina funcionando. Porque senão fica uma disciplina inócua, que está no catálogo e ninguém cuida dela. Né? Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, assim como em todos os projetos pedagógicos que a gente faz alterações, eu acho que é muito importante ter um regime de transição.
Porque o que vai acontecer? O aluno vem da forma como é agora, né? Ele faz qualquer disciplina obrigatória do curso específico que ele quer fazer e já é considerado no histórico do BI dele como sendo opção limitada. Se, de repente, aquela disciplina, mesmo sendo uma disciplina do final do curso, que a gente sabe que não deveria ser opção limitada do BI, deixa de ser opção limitada do BI, ele vai ser prejudicado na integralização do seu BI. Né? Então, acho que é importante a gente estabelecer um regime de transição, né? Que a partir de, sei lá, de algum quadrimestre do futuro, aí passe a valer essa lista que vai ser sugerida, senão a gente corre o risco de prejudicar os alunos na integralização do BI.
Nesse sentido, só lembrando que, como nós estamos na ordem do dia, eu acho que propostas poderiam ter um indicativo de redação para que a gente possa depois, na fase das propostas, a gente fazer algum encaminhamento. Edson.
Bom, boa tarde a todos e todas. A Paula tem razão, né? Parabenizar pelo relato da Andrea e concordar com a Paula de que, na verdade, a Andrea foi além, né, do que... e acho que isso é uma coisa boa. Eu, na reunião passada, até entendia que a gente ia dar dois passos, né? O primeiro passo, e aí eu disse até na minha fala que eu imaginava o dia em que nós pudéssemos extinguir aquela redação de que todas as obrigatórias eram opção limitada, assim por diante. Mas eu não imaginava que fosse tão rapidamente. E aí eu acho que talvez a gente tenha mesmo que pensar nessas disposições transitórias, porque é para não deixar desguarnecido. Né? Então, assim, eu acho que o relato da Andrea traz uma outra fotografia, que era uma fotografia que eu já tinha detectado por conta do GT docente, que a gente está conduzindo aí com os diretores do centro, que esse desequilíbrio, né, entre o número nos percentuais de disciplinas obrigatórias, opção limitada, livres, entre os diversos cursos. Né? Parece-me que uma tarefa que... Aí eu vou jogar a bola para a Prograde, né? Mas uma tarefa que talvez a Prograde poderia coordenar era justamente a gente tentar estabelecer diretrizes gerais para a universidade na linha de que a gente pudesse, na revisão dos projetos pedagógicos e até mesmo na criação de cursos, né, você pudesse ter um parâmetro, quer dizer, a gente não precisaríamos fixar, por exemplo, valores fixos em termos de percentuais, mas eu acho que a gente deveria fixar uma faixa, né, talvez pensar numa faixa de modo que isso fosse orientativo, né, na formulação, porque eu entendo que o desequilíbrio entre os cursos, na verdade, acaba gerando, ainda mais por os bacharelados interdisciplinares, acaba gerando toda essa problemática. Eu conheço muito bem o PPC da computação, né? E aí eu acho que até hoje, inclusive, mesmo com a resolução 3.9, o PPC da computação ele desenha com cores diferentes, as obrigatórias da computação, que são opção limitada do BCT, né? O que eram opção limitada do BCT. E era bem equilibrado, assim, era praticamente metade, né? Pelo menos metade. Mas me parece que esse desenho não acontece em todos os cursos. Então, eu acho que, talvez para o futuro, se possa pensar também, até para a gente ter uma orientação em termos de diretrizes na revisão dos projetos pedagógicos, ou quando se vai criar disciplinas, ou quando se vai definir se é obrigatória essa opção limitada. Porque, na verdade... muda-se coordenações e você vai perdendo um pouco a história, né? E vamos mudar, diminuir as opções limitadas, vamos aumentar a obrigatória, e você acaba perdendo um pouco de referência. O meu tempo está acabando e eu vou me inscrever de novo.
Obrigado, Edson. Ramon.
Oi. Boa tarde a todos. Então, o que eu acho assim, tem... os cursos específicos, acho que tem, os pós-BI, tem especificidades diferentes que até estão mostradas aqui na própria, que a Andrea levantou muito competentemente. Né? Os cursos têm quantidades diferentes de disciplinas obrigatórias, que em grande parte depende também um pouco da característica de cada área. Tem cursos que são mais específicos, outros que têm uma natureza mais interdisciplinar, tem cursos que são mais regimentados, tem cursos que têm uma flexibilidade muito maior. Então, o que eu entendo assim como espírito da norma deveria ser que, basicamente, que você pudesse permitir que todos os alunos que querem, digamos, integralizar essencialmente todas as disciplinas dentro de um curso específico, tá? Que querem, digamos, só fazer suas disciplinas de opção limitada a partir das obrigatórias de um curso específico, possam fazer isso sem nenhuma restrição. Que acho que é muito bem-vinda a ideia de que a gente possa estender, certo? O catálogo de disciplinas de opção limitada, por exemplo, no sentido que o Rony sugeriu, se diz, olha, então, a gente pega algumas disciplinas obrigatórias do BCT, que não estão no catálogo do BCH, e diz, olha, essas aqui também contam como limitadas do BCH. A recíproca também poderia funcionar dessa maneira. Mas, então, essencialmente, no sentido de ampliar o número de disciplinas de opção limitada à disposição dos alunos, especialmente para aqueles que estão pensando numa formação mais interdisciplinar, é muito bem-vindo, desde que isso não penalize os alunos que façam uma escolha clara por uma formação mais disciplinar.
Temos o Edson que se inscreveu de novo. Edson. Ah, desculpa, o Pedro. O Pedro tinha inscrito, depois o Edson.
Eu queria, indo junto com o que o Ramon falou, né, é importante que a gente tente garantir, que é uma preocupação dos alunos também, né, que uma vez que você escolheu uma engenharia, que todas as opções limitadas estejam contempladas nesse curso que ele fez, né? Acontece que essa é uma discussão do jeito que está colocado a resolução, né? É uma discussão que vai ser feita dentro dos BIs, nas plenárias dos BIs e na coordenação dos BIs, né? Então, a gente está realmente deslocando o foco da discussão, onde que vai ser dada essa discussão. O que eu não acho um problema, porque todo mundo aqui é membro de uma plenária, ou do BCT ou do BCH, né? Então, é um fórum democrático como esse. Então, para começar, né, e fazendo uma sugestão de disposição transitória, eu acho que, pela sugestão da Andrea, do jeito que está a redação, a gente vai retirar aquele artigo que diz que todas as obrigatórias são, né, e fazer uma lista, né? A minha sugestão é que, na disposição transitória, essa lista, esse catálogo inicial, antes que o BCT defina o seu catálogo e antes que o BCH defina o seu, seja atualmente as disciplinas obrigatórias, todas elas. Então, a gente faz essa lista com todas as obrigatórias, que é o atual, né? E isso seria uma transição, uma disposição transitória, né? Seria uma sugestão para que não houvesse essa transição brusca, né? E aí os BCT e o BCH vão poder limpar, acrescentar, conversar, adequar os seus projetos pedagógicos, mas se houver um vácuo, se nada acontecer, continua a lista das matérias, das disciplinas obrigatórias, que é o atual.
Obrigado. Ah, desculpa. É que o Edson ia complementar. Nós já estamos, não temos comentários sobre o segundo bloco ainda. Eu ia passar a palavra para o Edson para complementar, como ele já tinha falado, mas depois eu passei para o Pedro. Então, vamos pedir para que eles comentem esse segundo bloco, depois a gente volta para o Edson. Nesse segundo bloco, teve os comentários da Denise, os comentários do Edson, a Denise falando sobre a disposição transitória, o Edson também chamando a atenção disso, o Ramon chamando a atenção com relação a como compatibilizar, né, as obrigatórias dos cursos específicos, e o Pedro Galli propondo que permaneça a regra até que se criem as novas listas de opção limitada. Acho que consegui meio que relembrar.
Concordo com a Denise que é importante ter um mecanismo de disposição transitória, que pode ser o que o Pedro falou até, e entendo que a gente poderia usar como regra a mesma regra que a gente usa na aprovação de novos projetos pedagógicos, que valeria para o ano, para os ingressantes do ano seguinte, por exemplo. Com relação à disparidade entre os cursos, de fato, a Prograde está trabalhando num processo de revisão de uma série de resoluções para construir um documento único, que seria o regimento da graduação. Uma das propostas nesse regimento é ter uma faixa para que os projetos pedagógicos possam se adequar, justamente para permitir essa transição entre os cursos de forma mais suave. Tá, acho que é isso.
É isso? Andréia.
Sobre a transição, né? Eu entendo que colocar uma lista nova de disciplinas de opção limitada é uma alteração no projeto pedagógico. E aí, indo pelo regimento da UFABC, no artigo 45, parágrafo 1º, as alterações de currículo aprovadas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão não terão efeito retroativo. Então, eu entendo que a gente modificar essa lista vale para ingressos a partir de 2017 nos BIs. E que pode. Mas o que o Pedro coloca agora, que a gente suprimindo aquele parágrafo 2º lá da Concept 139, fica o vácuo para quem entrou entre essa resolução, né, os projetos pedagógicos 2009, né? E o projeto até o ingresso de 2016. Seriam cursos que não estão com a lista no seu projeto pedagógico, e aí não teriam mais como se referenciar a Concept 139. Então, talvez valesse sim fazer uma lista que tem uma solução? Que seria fosse uma lista para quem ingressou até 2016, que seriam todas as obrigatórias dos cursos específicos, e que para 2017, a partir do ingresso de 2017, se construa essa lista nova.
Obrigado, André. Como nós estamos falando da introdução de alguma disposição transitória, eu sei que outros conselheiros têm sugestões e tal, mas a gente já precisaria pensar isso em termos de uma redação para ser discutido. Edson.
Bom, na verdade, acho que a minha fala até se esgotou na fala dos anteriores, porque a minha ideia era que a gente precisaria mesmo de uma disposição transitória, porque ia ficar mesmo esse vácuo, né? E que possivelmente fosse na mesma linha da sugestão do Pedro. Agora, assim, de qualquer forma, a gente só tem que tomar cuidado para... Talvez, assim, a gente ainda tenha que manter... A minha sugestão é manter a sugestão de disposição transitória que a Andrea sugeriu, que é colocar um prazo mesmo, né, para a gente poder discutir isso, porque senão também você fica inócuo, né, que a gente faz aqui e aí fica a ver navios aí esperando. Então, acho que talvez as duas coisas possam ficar lá. Assim, fico contente, né, que a Prograde esteja já trabalhando nessa questão das diretrizes, porque, na verdade, o que me fez pensar e retomar isso é assim, né, é porque assim, a Paula falou assim, né, nós nos comprometemos, né, e assim, e aí, eu acho que assim, o nos comprometemos, né, quer dizer, a gente acredita nos compromissos, mas o importante é que para o futuro isso tudo esteja registrado. Porque me parece que toda essa discussão mesmo, inclusive a discussão que será feita no BCT, no BCH, para criar a lista, né, das disciplinas de opção limitadas, ela inclusive acho que vai ajudar na definição dessas diretrizes, acho que ela vai trazer luz também, ou seja, o que precisa ser considerado, né? Porque não me parece que será uma tarefa fácil, né? Você encontrar, até porque, como há um desequilíbrio nas métricas, nas proporções dos cursos, acho que encontrar esse ponto de equilíbrio de modo que você atenda a totalidade dos alunos de todos os cursos, não será uma tarefa fácil. Encontrar uma lista de opção limitada que atenda a todos esses pressupostos. Vai ser bem difícil, por quê? Por conta da discrepância que existe entre os tamanhos das categorias das disciplinas no curso. Então, acho que vai ser um trabalho árduo, mas que eu penso que vai chegar num resultado muito, muito interessante para a universidade, inclusive para o resgate do projeto pedagógico, né? Acho que esse é o momento também da gente retomar o projeto pedagógico e discutir que tipo de formação que a gente quer que o nosso aluno do BI tenha, né? Porque me parece que a formação do pós-BI, até por conta das características, ela é mais clara. Mas a gente não pode perder de vista que o fio condutor do nosso projeto são os bacharelados interdisciplinares. Então, eles precisam sim dar uma formação de modo que não seja necessário, ou seja, a gente não pode obrigar que todo aluno tenha que ter uma formação em curso específico. Não, na verdade, o bacharelado interdisciplinar tem que ter uma formação para ele, de modo que ele possa caminhar, né? Ok, já acho que o específico é para dar o passo além. Acho que é isso.
Obrigado, Edson. Queria destacar que, na verdade, a discussão e implementação do projeto pedagógico institucional é que é, na verdade, a solução para isso. Rony.
Agradeço ao Edson por ter já adiantado parte da minha fala. E acho que todos temos concordância que a alteração é boa. Então, eu já vou direto a uma sugestão de redação. Você pode pôr lá para a gente ter um artigo novo? Que eu acho que resolve os nossos problemas. Que é uma regra de transição que vai permitir que a gente continue com isso daí. Eu insisto que a Andrea colocou lá uma... Vai, só tem que ir lá nos artigos. Artigos, não, vou só aguardar aí o artigo que, um lugar que posso escrever. Aí pode escrever? Ah, então tá bom. Eu acho que o tempo, a gente precisa de um prazo, então o prazo que ela estipulou é razoável para que se apresente a nova lista. E como que a gente mantém as questões anteriores, as transições? A regra de transição é fácil, os alunos ingressantes até o ano de 2016... poderão optar pelo atual rol de disciplinas de opção limitada dos BIs. Existe o atual rol, são todas as disciplinas obrigatórias. O rol é claro. O atual rol, os alunos ingressantes até o ano de 2016, poderão optar pelo atual rol de disciplinas de opção limitada dos BIs. E aí eu explico por que essa proposta. Quem quiser fazer diferente e escolher o novo rol de disciplinas, poderá fazê-lo, sem nenhum prejuízo. Na intenção daquilo que o Edson esclareceu, é o aluno que quer terminar o BI e só fazer o BI de forma mais ampla possível. Tá? E os alunos que querem fazer um curso específico, só as disciplinas daquele curso têm preservada os seus direitos de hoje. Então, nós não temos nenhuma perda para ninguém em nenhum caso. E como existe a intenção de que se monte os de tal forma que seja possível fazer isso, está tudo tranquilo. Então, a gente está sempre ampliando, ampliando, ampliando. Em vez de restringir, a gente está ampliando. E eu acho que aí a gente resolve as preocupações. Obrigado, presidente.
Então, temos uma proposta, então, de inclusão. Mantidos todos os
isso, acho que esse
artigos.
Seria o artigo terceiro, quarto. Eu acho. Quarto.
Bem, temos... seria o artigo quarto. Talvez tenha que mudar algumas coisinhas por uma questão de concordâncias aí. Fábio.
Minha fala vai ser um pouco rápida, concordo na linha do Rony, no que ele propõe. Eu acho que é só uma recomendação para as coordenações dos BIs. Eu sei que é difícil trazer de novo toda a tônica da reformulação do BCT, do que aconteceu lá, mas voltar ao pensamento dos eixos de formação do bacharelado interdisciplinar que tentem resolver ou que sejam pertinentes aos problemas que a universidade propõe no seu no projeto pedagógico, de formar um aluno do século XXI, aquela coisa toda. Então, tem problemas que alguns cursos se propõem a resolver, mas que acredito que os alunos do BI possam resolver se eles fossem norteados para tal. Então, acho que é importante dar um norte para os alunos, porque criar uma lista por criar uma lista, até aí, eu acho que os alunos vão precisar de um pouco de norte, assim, é um bacharelado em ciência e tecnologia com uma ênfase um pouco mais biológica, um pouco mais ambiental, molecular, física, esse tipo de coisa. Porque senão a gente vai ter uma lista e o aluno pode fazer uma disciplina de a cada 10 linhas e ser um formado no BCIT com um monte de disciplina. Então, eu acho que não é isso que a gente pretende aqui. E também uma recomendação aos coordenadores de curso, que a partir do momento que essa lista seja feita, a oferta de disciplinas passe a fazer um pouco mais de sentido para a gente. Porque eu tenho certeza aqui que no Concept de agosto eu vou voltar a reclamar da oferta das disciplinas, porque todo quadrimestre a gente reclama, mas continuam as mesmas coisas, mas vamos continuar reclamando. Então, nessa lista tem um pouco de razoabilidade na oferta também das disciplinas, porque um curso pode colocar 10 disciplinas, ofertar elas em um único quadrimestre, no mesmo horário, prejudicando a formação do aluno. Volto a repetir que algumas engenharias vão chegar bem engessadas para o próximo ano, então essa oferta vai dificultar a formação. Então, pedir um pouco mais de razoabilidade aí na hora da oferta, principalmente nos cursos de engenharia. Era isso.
Obrigado, Fábio. Não temos mais inscritos. Edson? Como estamos na terceira fala do Edson, eu pediria que a gente já fosse propondo encaminhamentos, se é isso mesmo, se não tiver nenhuma novidade mais para os conselheiros colocar. Desculpa, Edson, tá. Pois não.
Não, eu nem iria falar, mas acho que a fala, e nem vou falar com sugestões, na verdade, assim, acho que a fala do, esqueço o seu nome, do Fábio, é bastante pertinente, porque assim, na verdade, além dos problemas que a Andrea levantou aí no relato dela, das causas, né, que levaram àquela redação, na verdade, há também, na época, o problema da oferta, né, porque na verdade, o que acaba acontecendo é que os cursos específicos, eles se preocupam bastante em ofertar as disciplinas obrigatórias do curso, né, mas as de opção limitada, então assim, quando aquela disciplina era opção limitada do BCT, mas não era uma opção, não era um obrigatório do curso, a oferta ela era muito espalhada, né? Quer dizer, você tinha uma oferta muito baixa e não dava conta mesmo dos alunos, de atender todos os alunos. Então, me parece que também, acho que diante de tudo isso que vai ser considerado na elaboração das listas, me parece que há também essa questão das responsabilidades, né? Quer dizer, na verdade, isso tem que ficar muito claro, né? Das responsabilidades de oferta quando se escolhe isso. Inclusive, quando alguém tinha colocado uma preocupação aqui, né? De repente se cria uma disciplina que ela não é de nenhum curso, né? Acho que a Denise falou isso. Quer dizer, pensando que isso pode acontecer, talvez seja saudável que aconteça, né? Quer dizer, a gente possa ter disciplinas que, inclusive, futuramente suscitem a criação de cursos, porque aquela disciplina foi criada, assim por diante. Acho que isso também, o processo de criação dessas disciplinas também tem que implicar que, no momento da criação, você já defina os responsáveis pela oferta, com que percentual de comprometimento de cada centro e assim por diante. Acho que é uma questão de você, como possivelmente isso não nascerá, não brotará de um centro, mas a comissão de graduação, por exemplo, é um espaço em que os centros estão representados e me parece, a coordenação dos BIs estão lá, e me parece que é possível sim cuidar desses detalhes, deixando para depois.
Eu acho que com relação ao caráter das disciplinas, o que é obrigatório, o que é opção limitada, o que é livre, só lembrando que todas as outras obrigatórias que, por ventura, não estejam nas de opção limitada, são livres. Para o BI, né? Para o BI. Mas eu acho que essa questão aí, eu acho que realmente é pertinente no regimento da graduação, né? Porque, só lembrando, no projeto da ambiental, por exemplo, nós temos estabelecido que toda obrigatória deve ser oferecida anualmente e toda opção limitada a cada 2 anos. Então, e todas as opções limitadas a cada 2 anos. Eu acho que isso também, não estou defendendo esta regra, mas alguma regra dessa natureza pode nos estabelecer justamente que só vamos colocar no catálogo aquilo que tem pessoas responsáveis pela execução e sejam exequíveis e tudo mais. Não é uma proposta de encaminhamento isso, mas eu acho que deve ser discutido nas operacionalizações.
Dácio, só um esclarecimento da minha fala, não é quanto à oferta anual, isso a gente sabe que acontece, é quanto aos horários mesmo.
Ah,
das 10 disciplinas obrigatórias no mesmo horário.
Claro, claro.
É nessa ordem. Não é nem na questão da oferta da disciplina, quando ela é ofertada, mas sim como ela é ofertada.
Sim. Cristina Frois.
Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer o trabalho da Andréia, da Paula. Não vou fazer nenhuma pergunta sobre isso. Eu acho que a discussão tem sido encaminhada numa direção boa. Queria fazer uma pergunta, já que o assunto foi levantado. Eu queria mesmo entender como é que se abre esse processo e quais são as etapas para se pensar em um projeto pedagógico institucional. Eu realmente desconheço, queria entender como que é esse processo, por favor.
Nesse sentido, a reitoria está pensando justamente em constituir um grupo de discussão para, obviamente, fazer uma primeira aproximação, né, de um projeto pedagógico. Eu tenho entendimento que do nosso projeto pedagógico dos bacharelados, o próprio projeto de desenvolvimento institucional tenha dentro dele quase todos os elementos para a gente poder organizar um projeto pedagógico institucional e, obviamente, submetê-lo à discussão e amadurecer. Né? Eu vejo esse o caminho institucional para a gente startar essa discussão. Já tínhamos discutido isso também por ocasião da discussão dos projetos pedagógicos das engenharias, né? Que realmente, por falta de um projeto pedagógico institucional, suscita várias entendimentos diversos por parte dos cursos específicos que acabam gerando algumas dificuldades nos encaminhamentos. Aníbal, e depois eu voltaria para a área, já pensando na proposta de inclusão do artigo feito pelo conselheiro Rony. Aníbal.
Boa tarde a todos. Eu queria dar uma sugestão de encaminhamento, eu acho que o que nós discutimos está muito bom, mas para esse assunto que o Fábio levantou não ficar solto no ar, porque eu acho que é de extrema relevância. A gente sabe que atualmente na Prograde está sendo discutidos os mecanismos para fazer os novos horários, os próximos horários daqui para frente. Então, eu sugiro que seja ampliada a quantidade de representantes dos alunos na comissão que faz horários, para que eles possam ter essa representatividade e então poder fazer os horários de acordo. Eu acho que o Fábio concorda comigo, certo, Fábio? Eu acho que essa representatividade dele junto aos horários é fundamental para resolver esses problemas que eles estão sofrendo. Muito obrigado.
Obrigado, Aníbal. Não temos mais inscritos, eu voltaria para a área demandante. Primeiro, nos ater à questão das propostas. Depois a gente pode abrir para comentários sobre a outra questão levantada pelo Fábio e pelo Aníbal.
Com relação à proposta do professor Rony, eu acho que fica complicado manter o rol atual de disciplinas, porque não existe essa lista. Não. Então,
favor,
a resolução, né, fala e a gente vai riscar essa parte da resolução. Então, não tem uma lista, em lugar nenhum tem essa lista de quais são hoje as disciplinas. Entendeu? Então, tudo bem. Mas eu acho que a gente poderia manter, então, a redação original nessa parte. Então, os alunos ingressantes até o ano poderá optar pelo atual hoje disciplinas, que são todas as habilidades. Pronto. Porque aí sim.
A ideia, só para clareza,
a
ideia
lista,
de optar pelo atual rol de disciplinas, pelas disciplinas obrigatórias dos cursos específicos.
Isso.
Tá, dizendo quais são elas.
Isso. E aí... E também acatando a sugestão da relatoria de manter o prazo para pra que até a última reunião do CONCEP a gente tenha isso aprovado, porque daí faz sentido começar, então, nos ingressantes de 2017, essa nova regra. Então, essas seriam as sugestões de encaminhamento. Posso só complementar um comentário do Aníbal?
Pois não.
E do Fábio. De fato, quem tem trabalhado na formulação dos horários, na verdade, a ideia era montar um Tetris de horários, né? O Léo fala. A ideia é ter um molde de horários e quem está trabalhando nisso são as coordenações dos BIs. Então, BCH e BCT, primeiro, harmonizando a oferta entre os dois, para que depois os coordenadores possam encaixar os seus horários ali. Claro que a participação dos alunos é muito bem-vinda. Léo, quer complementar? Não? Eu acabei de conversar com o Lucas, do BCH, agora de manhã. A conversa está avançando bastante. A gente pode convidar os alunos para mostrar o que pé que está essa primeira proposta aí. Junto com a proposta de harmonização entre a oferta nos horários dos BIs e, consequentemente, dos cursos específicos, a gente tem uma proposta de otimizar isso dentro do calendário acadêmico, então garantindo que todos os horários considerados dias letivos sejam ocupados, que a gente vê que hoje não é bem assim. Então, são duas propostas em paralelo que pretendem otimizar essa oferta que os alunos vêm repetidamente trazendo aqui no CONCEP. Era isso.
Obrigado, Paula. Está tendo uma correção ali, incorporando a proposta da Paula. A Denise pediu para fazer uma...
Minha única dúvida é que eu estava verificando o projeto do BCT e essas listas que foram deixadas em branco, né, para serem completadas posteriormente, diz especificamente que é após a revisão de todos os projetos pedagógicos dos cursos específicos. A gente tem um levantamento de quantos ainda faltam, além das engenharias? Porque eu...
Existe uma reunião específica já pré-agendada, que agora em julho, para revisão dos projetos pedagógicos, onde supostamente passariam todos os projetos restantes desse ano. A gente pretende solicitar nessa reunião, na próxima ordinária da CG, a marcação de uma nova reunião ainda para esse ano, por causa dos projetos de algumas licenciaturas que não tiveram tempo de se adaptar à nova lei que foi alterada. Mas isso deve acontecer até o final do ano.
Eu fico um pouco temerosa da gente estabelecer esse prazo até a última reunião do CONCEP e, de repente, não conseguimos cumprir, né? Se não seria melhor deixar mais em aberto, até que as listas das disciplinas de opção limitada dos BIs sejam publicadas ou divulgadas. Não sei.
Tem duas discussões colocadas em paralelo. Uma é a melhoria da redação lá do artigo 4º, que está sendo feita pelo proponente, e a outra é essa questão colocada pela professora Denise, de, ao invés de colocar uma data especificamente, colocar, deixar isso em aberto. O que eu vejo é o seguinte, eu concordo que existe um risco de não acontecer, mas aí eu quero crer que esse risco seja por condições objetivas, de não aconteceu a reunião ou até aquela data as demais revisões não foram feitas, e como é uma determinação para o próprio conselho, deste conselho para o próprio conselho, quero crer que fatos objetivos possam ensejar uma revisão nossa na ocasião. Não sei como os conselheiros veem isso, né? Porque, de fato, se na 11ª reunião os coordenadores do BCT e BCH não tiverem os elementos todos colocados, porque não foram aprovados os novos projetos pedagógicos, não foram aprovados por este conselho. Porque eles não chegaram, ou esse conselho mesmo não aprovou. Então, acho que esse conselho poderia rever uma data se isso acontecer. Estou simplificando ou não? Tem uma nova redação? Desculpa, essa é a proposta da nova redação do artigo 4º, é isso? Os alunos ingressantes até o ano de 2016 poderão escolher suas disciplinas de opção limitada dos BIs, né? Não, desculpa. Disciplinas de opção limitada dentro do rol de disciplinas obrigatórias dos cursos específicos vinculados ao bacharelado interdisciplinar de ingresso. Está claro isso? Tudo bem? Ou seja, a gente mantém a regra atual até que haja, a partir de 2017, vale a outra regra. Né?
Na verdade, a gente mantém a regra atual para os alunos que assim o desejarem. Porque os alunos que não o desejarem, eles manifestarão que não desejam, e aí eles não precisam manter. Ela só está escrito desse jeito para ser mais flexível.
Não, tudo
quem
bem.
Quiser se adaptar à nova regra, poderá. Essa é que é a ideia.
Uhum.
Depende da lista, tá?
É que a lista vai ser um subconjunto dessas obrigatórias dos cursos.
A lista não vai ser necessariamente um subconjunto dessa. Essa é que é a questão, porque a partir do momento que a gente deixa você pegar do outro bacharelado, dos cursos vinculados, a nova lista pode ser muito mais rica. Então o pessoal do BCT vai poder ter na lista uma disciplina da filosofia, uma disciplina da economia, o que não acontece hoje. A lista nova é muito mais rica, não é um subconjunto dessa lista.
E as opções limitadas, inclusive, dos específicos.
Exatamente. Vai ser muito também. Mais amplo. Vai ser muito mais amplo.
Vai ser.
Pode ser mais amplo. Poderá ser mais amplo. O artigo 4º, então... nós só temos essa proposta. Então, as propostas que eu tenho colocadas são a manutenção do artigo 1º, 2º e 3º. O artigo 1º e 2º da proposta original, o artigo 3º proposto pela relatoria, e o artigo 4º proposto agora nessa.
Não, primeiro altera.
Oi?
O primeiro da proposta original, na verdade, altera, né? A gente revoga.
Isso, não altera, revoga o 139, não é isso? Isso, mantém o artigo 1º da proposta original.
Porque o artigo 1º fala que vai alterar. Na verdade, a gente não vai alterar, a gente vai suprimir.
Então, nós precisamos de uma redação disso. Ah, tá. É, o artigo 1º... Então, desculpa. Então, é o artigo 1º da relatoria, suprimir o parágrafo 2º, o artigo 2º da resolução 139, certo? O artigo 2º está mantido, depois é uma questão de ordem, só ele pode passar a ser 3º. Artigo 3º da relatoria, as adequações dos projetos pedagógicos, né, deverão ser apreciadas pelo CONCEP até a 11ª reunião, seguindo o fluxo determinado pela resolução CONCEP 140. A inclusão do artigo 4º, os alunos ingressantes até o ano... Só o artigo 2º passar a ser o artigo 4º e renumerar. O artigo 2º aí passa a ser o último artigo. Depois renumera, por favor. Denise.
Dá mais uma sugestão para o artigo 4º. Então, até que tais adequações, né, poderia ser um parágrafo do artigo 3º. Até que tais adequações sejam devidamente aprovadas, os alunos poderão escolher não vincular aos alunos ingressantes de 2016, porque isso não vai dar nem para a gente obedecer a resolução 140. Não vai dar tempo. A resolução 140 tem um prazo bem certo para enviar e ser aprovado, que seria agora no segundo quadrimestre. Não vai dar tempo de fazer essas listas para agora, para o segundo quadrimestre. É que o artigo 4º viria um parágrafo do artigo 3º e digo o seguinte, parágrafo único. Até que tais adequações nos PPCs do BCT e BCH sejam devidamente aprovados, os alunos poderão escolher suas disciplinas de opção limitada dentro do rol de disciplinas. Eu acho que fica mais...
Só uma coisa, é diferente porque aí, ali está colocado que os ingressantes até 2016 poderão escolher as disciplinas obrigatórias. E isso permanece sempre. Não é até que a lista seja alterada. Esse é o meu entendimento, estou certo? Né? Porque seria justamente a regra de transição. Para quem já está, continua podendo escolher as de opção limitada, exceto se quiser... ou escolher as da lista nova. Então, eu acho que aí muda isso muda o escopo do parágrafo, e não é a ideia original.
Os ingressantes de 2017, a gente não sabe se os ingressantes vão entrar no primeiro quadrimestre ou no segundo quadrimestre. Porque tem aquele pedido do CONCEP para ver se dá para atrasar a entrada. Mas suponhamos que eles entrem no primeiro quadrimestre. O primeiro quadrimestre, ninguém vai poder fazer disciplina de opção limitada. Nós temos pelo menos até o segundo quadrimestre do ano que vem para resolver essa questão. E aí, se não resolver, aí você tem que pensar num problema. Se não resolver até o segundo quadrimestre do ano que vem, acho que aí a gente...
Não, Rony, mas desculpa. Acho que o que a Denise está falando é que a 140 diz que a alteração de projeto pedagógico vale para o ano seguinte. Então, se a gente não aprovar esse ano...
Mas é para o ano seguinte, queridos. É para quem entrar em 2016.
Desculpa, Rony. Mas ela está falando... Rony, pela ordem, vamos dar a palavra para cada
um. Eu acho que o que a Denise está dizendo é se, por um acaso, a gente não conseguir aprovar essas listas dos BIs esse ano, ou seja, aprovar o ano que vem, não pode valer já para o ano que vem. Vai ter que valer para 2018. Entendi. É isso, né, Denise?
É, porque a 140 diz que o projeto pedagógico aprovado num ano vale para o ano seguinte. Né?
Desculpa, só para ter um esclarecimento, isso vale para modificações do projeto pedagógico? Sim. Qualquer modificação?
É, desde que novo projeto pedagógico vale para o ano seguinte. Né?
Posso...
Então, há um entendimento que o artigo 4º não muda, isso mudaria o espírito do artigo 4º, né? Então o artigo 4º permanece com a redação. Para superar... Para superar esse problema apontado pela Denise, tem alguma proposta de complementação?
Eu acho que a gente pode, essa parte que ela começou ali, né? Então, até que tais adequações sejam devidamente aprovadas, os alunos poderão, qualquer aluno, não importa se é ingressante, se é 2016, até que a partir do momento que for aprovado, ou não.
Vocês, só um pouquinho. O artigo 4º não muda, tá certo? Ah, tá. Então, parágrafo único, se eu estou entendendo, Paula, seria um parágrafo do artigo 4º, até que tais adequações sejam devidamente aprovadas.
Mas aí eu acho que não fica um parágrafo do artigo 4º, porque o 4º fala do aluno...
É um parágrafo do artigo 3º?
Não, tá.
do artigo anterior ali, é isso? Não, não tirou, não tirou. O artigo 4º virou terceiro e está na íntegra, como proposto. Os alunos ingressantes até o ano 2016 poderão escolher suas disciplinas. Está mantido, Rony. Não, aquilo é a proposta de um parágrafo único para resolver essa questão. Oi? Pedro.
O artigo mais importante do negócio aí.
Não vai criar, está suprimindo.
Desculpa, só lembrando, a nova lista está em aberto no projeto pedagógico do BCT, esperando a lista ser criada. É isso que está acontecendo hoje, né? E nós estamos colocando que no artigo 2º, as adequações nos projetos pedagógicos do BCT e BCH deverão ser apreciadas pelo conselho até a última reunião ordinária, né? Então, essa lista está pendente de construção no próprio projeto pedagógico. Está correto? Já existe a lista? No microfone, Ramon, por favor.
O BCH tinha a lista no espírito anterior das obrigatórias dos cursos específicos, né? Então, isso foi aprovado na resolução de a revisão do projeto pedagógico de 2015. Agora vai ter que ser revisto, né?
Mas são todas as obrigatórias
dos BIs pós-BCH.
Então, agora, com essa resolução, a ideia é que elas sejam revistas. Exato, ampliando.
Agora a gente vai ter que...
Né?
A gente
então,
vai ter...
Então, desculpem, mas então quem disse tem razão que as adequações ali previstas no artigo 2º, na verdade não é as adequações, são as listas de opção limitada nos projetos pedagógicos deverão ser apreciadas, e não adequações. São as listas de disciplinas de opção limitada dos projetos pedagógicos e tal. Concorda? Né? Aí há uma... Aí está explícito que essa lista deverá ser apreciada. Aníbal.
Não seria mais adequado, em vez de BCP, BCH, botar bacharelado interdisciplinares? A gente não sabe muito bem o que vai
dos
rolar.
Dos BIs. Uhum. Pode ser. Aí há a possibilidade de retirada daquele parágrafo único, né, em vermelho. A 140 já prevê isso, né? E se não for possível, só vai valer o próximo ano e vale, portanto, o atual, né, o projeto pedagógico atual.
Eu ia falar, não precisa do parágrafo único.
Não, já foi retirado. Substituindo, então, BCT e BCH por bacharelados interdisciplinares. Tá? As meninas estão ali correndo. Então, temos uma proposta dos 4 artigos... Só relembrando, então, artigo 1º, suprimir o parágrafo 2º da resolução 139. Artigo 2º, as listas de disciplinas de opção limitada dos BIs deverão ser apreciadas pelo CONCEP até a 11ª reunião deste ano, seguindo o fluxo da resolução 140. Artigo 2º, os alunos ingressantes até 2016 poderão escolher suas disciplinas de opção limitada dentro do rol de disciplinas obrigatórias dos cursos específicos vinculados aos BIs. E artigo 4º, permanecem inalteradas as demais disposições da resolução 139. Certo?
Poderia,
Paula,
colocar PPC, projeto pedagógico, por extenso, acho mais...
esses PPCs aí, o S me confunde. É plural. Porque é plural, né? Eu falei, o que será o S? Projetos pedagógicos. Né? Bem, vendo que chegamos a uma de comum acordo, sem sem outras propostas, outras de alteração? Bem, se é esta a redação, eu vou colocar em regime de votação, então. Queria só mais uma vez agradecer aí o trabalho da Andrea, realmente ressaltar aí que foi, eu não diria para além do esperado, foi o desejável para todo o trabalho, muito bem feito. Tá? É. Bem, então colocando em votação, lembrando que os dois dispositivos propostos também pela relatoria deverão ser colocados nos considerandos da resolução. Tá? Então, com a redação exposta na tela, eu coloco em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções. Então está aprovada essa resolução com todas as alterações aqui discutidas. Então, não tendo mais ponto de pauta, eu dou por encerrada a presente sessão. Obrigado.